Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Famílias que ocupam ilegalmente terra indígena no Pará têm 10 dias para deixar o local. No Mato Grosso, 5 pessoas foram presas por extrair e vender ouro ilegalmente. Desvio da BR-364 libera tráfego entre Sena Madureira e Manuel Urbano, no Acre. Banco de leite em Palmas está com estoque bem abaixo do normal. Hoje é sexta-feira, 15 de janeiro de 2016. Eu sou Luciano Barroso e você acompanha agora o Repórter Amazônia. Famílias que ocupam ilegalmente a terra indígena Apitereua, em São Félix do Xingu, no Pará, têm 10 dias para deixar o local. A Força Nacional de Segurança vai auxiliar no processo de desintrusão. Informações com Michele Moreira, da Rádio Nacional da Amazônia.
A notificação judicial chegou nessa quinta-feira. Homens da Força Nacional estão na reserva para garantir a segurança durante a desocupação. Um decreto de 2007 garantiu aos índios o direito de ocuparem a área. O local faz parte do complexo de terras indígenas afetadas pela usina hidrelétrica de Belo Monte. A regularização da região é uma das condicionantes para a liberação do licenciamento ambiental do empreendimento. O diretor regional do Conselho Indigenista Missionário, Marco Reis, afirma que faltou vontade política para acelerar o processo de desocupação.
Da completa depredação do território Apitereua, a grande ocupação de trabalhadores rurais, esse apoderamento ilícito dos fazendeiros e madeireiros que concentraram grandes territórios dentro dessa terra, certamente é consequência da omissão e acho que até também da conivência do Estado brasileiro quando não cumpriu ali, antes mesmo da construção da hidrelétrica de Belo Monte, suas obrigações constitucionais de demarcar, proteger, fiscalizar os territórios indígenas e depois da construção de uma HE Belo Monte, de não implementar as medidas de compensação.
Marco Reis reclama ainda da falta de áreas para realocar os não índios que agiram de boa fé, do orçamento deficitário da FUNAI e das altas indenizações cobradas pelos grandes proprietários para deixarem o local. Em nota, a FUNAI declarou que todos os não-índios devem sair da região, mesmo aqueles que ocuparam o território antes de 2001, quando o local foi declarado de ocupação tradicional Paracanã. A Fundação afirma ainda que já gastou R$4,5 milhões de reais em indenizações. A VT Paracanã ocupa uma das 5 aldeias da região. Após uma longa espera para regularizar o território, ele espera que a desocupação aconteça de forma tranquila.
Por aqui, graças a Deus, estamos em paz, né? Fazendo as nossas coisas com calma e levando a nossa vida e esperando que a justiça se cumpra, né? Para que a terra esteja livre, para a gente começar a trabalhar com nossos projetos. Espero que o bom resultado seja passiva, né? A desintrusão. Também espero a melhoria para as vidas das pessoas que entraram com boa fé.
A terra indígena Apitereua fica no município de São Félix do Xingu. De acordo com a FUNAI, a reserva possui mais de 700 mil hectares e 80% do território é ocupado de forma irregular por não indígenas. De Brasília, Michele Moreira.
Ainda no Pará, a hidrelétrica de Belo Monte tem licença de operação suspensa. Ariane Pova, da Rádio Nacional da Amazônia, tem as informações.
A Justiça Federal em Altamira, no Pará, determinou a suspensão da licença de operação da usina de Belo Monte, construída na bacia do rio Xingu. A decisão vale até que a Norte Energia, empresa responsável pelo empreendimento, e o governo brasileiro reestruturem a FUNAI na região para atender aos índios impactados pela hidrelétrica. De acordo com o Ministério Público Federal no Pará, autor da ação na Justiça, a obrigatoriedade da reestruturação da FUNAI estava prevista como condicionante em 2010 e também havia sido determinada por liminar, mas nunca foi cumprida. O MPF informou que a FUNAI continua sem sede própria na região e com quantidade de funcionários 72% menor que em 2010, data da primeira licença de Belo Monte. O IBAMA tem prazo de 5 dias para paralisar o enchimento do reservatório da usina a partir da notificação. Em nota, a Norte Energia informou que não foi notificada sobre a decisão. A empresa afirma que cumpriu todas as determinações e obrigações do licenciamento ambiental do empreendimento. A Justiça determinou multa de R$900 mil para a União e a Norte Energia em caso de descumprimento da decisão. De Brasília, Ariane Póvoa.
5 pessoas foram presas por extrair e vender ouro ilegalmente em Mato Grosso. Informações com Juliana Russomano, da Rádio Nacional da Amazônia.
Os suspeitos foram detidos na cidade de Pontes e Lacerda. Eles extraíam ouro do garimpo ilegal da Serra da Borda. Segundo a Polícia Civil, o grupo derretia as pepitas de ouro dentro de uma casa onde foram apreendidos maçaricos, balanças de precisão, 2 carros e R$6 mil em dinheiro. O delegado regional de Pontes e Lacerda, Vitor Chab, afirma que essa prática é comum na região por causa do garimpo ilegal.
É a prática que eles estão fazendo aqui. Muitas pessoas, eles alugam residências, pegam esse ouro duro, como nós dizemos, estão fundindo para que possivelmente revender em outras localidades uma quantia maior, um valor maior no comércio.
O grupo vai ser indiciado por usurpação de bem da União e o dono da casa por corrupção ativa, já que tentou subornar os policiais. O garimpo da Serra da Borda começou a ser explorado em 2015 e já foi desocupado uma vez, mas as forças de segurança não ficaram no local e logo depois as atividades recomeçaram. Agora, os cerca de 2 mil garimpeiros que estão em Pontes e Lacerda têm até o dia 18 para deixar a área. Caso contrário, serão retirados à força pela polícia. O local será ocupado pela Força Nacional a partir do dia 20 de janeiro. Com produção do Rádio Jornalismo e colaboração de Jafer Araújo, de Brasília, Juliana Russomano.
Militares do Corpo de Bombeiros do Amazonas estão a caminho do município de Barcelos para iniciar o combate a um incêndio na região. A área queimada tem aproximadamente 3 quilômetros de extensão e foi identificada pela Defesa Civil e pela Prefeitura de Barcelos. O tenente do Corpo de Bombeiros, Janderson Lopes, explica os detalhes da ocorrência.
A informação é que esse incêndio de vegetação já teria começado há alguns dias. O pessoal acreditava que ele iria cessar, mas ele se prolongou. E ele está chegando próximo de uma região que é de abastecimento de combustível, próxima de um aeroporto que existe lá na região. Por isso a urgência, né, com que se fez necessária a nossa saída ao local.
E amanhã, a primeira equipe dos bombeiros deve chegar a Barcelos ainda hoje. Amanhã pela manhã, outra equipe deve ser enviada ao local do incêndio.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
Em Roraima, o tempo seco facilita as queimadas, que prejudicam a rede de energia elétrica do estado. Entenda na reportagem de Raíza Carvalho, da Rádio Universitária de Roraima.
Com as temperaturas elevadas e vegetação seca, as queimadas têm sido frequentes no lavrado do estado e causando danos à rede de energia, que muitas vezes deixa moradores sem luz em casa. A equipe operacional da Companhia Energética de Roraima fez a substituição de 6 postes que foram tomados pelo fogo. De acordo com o diretor de planejamento, Renato Amorim, há o risco das chamas atingirem as linhas de transmissão.
Esses postes de madeira são mais vulneráveis ao fogo. Mas não são somente esses postes de madeira que são atingidos. O próprio calor do fogo, ele atinge a rede elétrica, os cabos da rede elétrica. E esse calor, às vezes, por mais que esteja uma certa distância da rede, o calor faz com que o cabo perca as suas características elétricas e a sua resistência. Em muitos casos, ocasiona até que ocorra a ruptura desses cabos.
O sistema elétrico da Serra é composto de mais de 7 mil quilômetros de redes rurais, suportadas por aproximadamente 70 mil postes, sendo que 22 mil são de madeira, que são muito vulneráveis às queimadas.
O prejuízo já é muito grande, tanto para a Serra como para o próprio consumidor, porque o consumidor, até que se faça o conserto dessa rede, ele fica sem energia, né? E é isso que a gente tem visto, e equipes têm que se deslocar durante a noite, durante a madrugada. Então, tem trabalhado noite e dia para restabelecer o sistema com esses danos causados pelos fogos.
Para ajudar a diminuir os índices de queimadas, a SER recomenda a fazer a queima somente com a autorização dos órgãos competentes e de forma controlada, com construção de aceiros e barreiras que impeçam a propagação das chamas. Não jogar pontas de cigarro próximo a qualquer tipo de vegetação e não realizar queimadas a menos de 15 metros de rodovias e do limite das faixas de segurança das linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica. De Boa Vista, Roraima, Raíza Carvalho.
A Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará identificou detentas que foram filmadas fazendo festa em um presídio do estado. O vídeo circula pela internet. Agora, o órgão quer saber se houve negligência ou participação de servidores para a entrada dos celulares e outros objetos proibidos na unidade prisional. Michele Moreira, da Rádio Nacional da Amazônia, volta com essas informações.
Tem circulado pela internet um vídeo que mostra detentas do Centro de Recuperação Feminino em Ananindeua, no Pará, fazendo deboche da justiça enquanto dançam e supostamente consomem bebidas alcoólicas. A SUSIP, Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, afirma que tem conhecimento do vídeo. Esclarece ainda que os aparelhos celulares usados para a gravação foram apreendidos e encaminhados para perícia. O Corregedor-Geral Penitenciário no Estado, Gustavo Dias, afirma que todas as detentas que aparecem nas imagens já foram identificadas e serão punidas.
O fato delas estarem portando um telefone celular dentro da unidade prisional e a bebida alcoólica configura infração disciplinar. Então, a consequência para isso é a medida que a lei de execução prevê, né? O isolamento preventivo, que vai até 30 dias de isolamento. E, consequentemente, ela perde direitos que seriam benefícios previstos na lei de execução penal. A progressão de regime, a questão da remissão da pena pelo trabalho ou pelo estudo, né?
O corregedor informa ainda que será apurado quando o vídeo foi produzido e se contou com a participação de agentes penitenciários. No ano passado, a SUSIP apreendeu mais de 1.000 celulares no sistema prisional do Estado. As investigações apontam que os aparelhos entraram nas cadeias por meio das visitas de familiares ou pelos próprios agentes penitenciários. De Brasília, Michele Moreira.
O Hospital e Maternidade Dona Regina em Palmas está com baixo estoque de banco de leite. A unidade dispõe apenas de 11 litros para alimentar os bebês internados, quantidade suficiente para um único dia. A reportagem é de Isabel Cristina, da Rádio 96 FM de Palmas.
O leite materno possui um importante papel na imunidade dos bebês, pois contém células de defesa e fatores anti-infecciosos. Por diferentes motivos, alguns recém-nascidos necessitam de alimentação complementar com leite materno, como é o caso de 34 que estão atualmente no Hospital e Maternidade Dona Regina, em Palmas. O estoque da unidade dispõe apenas de 11 litros de leite. Para garantir a alimentação destes bebês, o ideal seria a disposição de 10 litros diariamente. O banco de leite precisa de doações para continuar garantindo a saúde destes recém-nascidos, além de reduzir a morbidade e a mortalidade infantil, de acordo com a coordenadora do banco de leite, Valquíria Pinheiro.
O principal trabalho de um banco de leite humano é promover, proteger e apoiar o aleitamento materno. E dessa forma a gente ajuda, trabalhando o aleitamento materno, a doação de leite, a gente contribui para a redução da morbidade e da mortalidade infantil no nosso país.
Mães com boa produção de leite vão doar apenas o que sobra e nada vai faltar para seu bebê. A enfermeira Renata Vasconcelos, que atua junto à equipe multiprofissional do Dona Regina, explicou como fazer para ser uma doadora.
A gente tem o 0800-646-8283, que ela pode estar ligando, a gente faz o cadastro por telefone. Temos também uma parceria com o projeto Bombeiro Amigo do Peito e a gente passa para os bombeiros que eles vão no domicílio junto com a enfermeira e faz as orientações de como tá, essa mãe pode estar doando.
A mamãe Carla Patrícia é doadora. Para ela, quem tem sobrando precisa se sensibilizar com aqueles que mais necessitam.
Muito importante, né? Os bebês nascem e tá tomando leite materno, ele fica mais hidratado, fica mais forte. E a gente está incentivando os bebês a tá tomando leite materno, que é muito importante para eles.
O banco de leite do Hospital e Maternidade Dona Regina funciona 24 horas, inclusive aos finais de semana e feriados. De Palmas, Isabel Cristina.
O trânsito na BR-364, no trecho entre Sena Madureira e Manuel Urbano, foi liberado após construção de um desvio. Informações ao vivo com Liliane Farias, da Rádio Nacional da Amazônia. Liliane.
Luciano, é isso mesmo. Motoristas que trafegam pela BR-364 no Acre já contam com um desvio no trecho entre Sena Madureira e Manuel Urbano. Nesta semana, houve uma interdição no trânsito porque uma cratera, provocada por erosão, destruiu parte da rodovia. Antônio Carlos Figueiredo, representante do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito, no Acre, reconhece que a manutenção da rodovia federal é deficiente, mas afirmou que a obra para recuperar a pista já começou e não tem prazo para ser concluída.
a gente fez um vizinho provisório, o trânsito já está fluindo normalmente, no entanto, ainda a obra vai continuar até finalizar o aterro completo da plataforma, que aí vai voltar para a pista novamente. E vai concluir. Não tem prazo porque a gente está numa época atípica da obra de terraplanagem. Chove muito, a gente não consegue trabalhar na recomposição do aterro. E o pessoal só vai sair de lá quando tiver concluído o serviço. Tem que ter atenção quando tiver alguém no desvio, porque ele não comporta dois veículos em sentidos opostos. É só um sentido, por vez.
Cerca de 1.000 veículos passam pelo desvio diariamente. O motorista precisa ter paciência, porque o desvio é no sistema pare e siga, ao lado da obra. Ou seja, o trânsito fica liberado em um sentido por vez. Enquanto um sentido segue viagem, o outro tem que esperar. É com você, Luciano.
Obrigado, Liliane. Bebês com suspeita de microcefalia são atendidos em mutirão em São Luís. Detalhes com Graziele Bezerra, da Rádio Nacional da Amazônia.
Um mutirão realizado nesta semana no Hospital Juvêncio Matos, em São Luís, no Maranhão, atendeu em 2 dias 15 bebês notificados com microcefalia. 7 tiveram a doença descartada. Os 8 bebês que tiveram a microcefalia confirmada terão acompanhamento especializado. Eles foram encaminhados para a realização de tomografia computadorizada do crânio e exame de líquor cefálico raquidiano, o líquido que circula no cérebro e parte da medula. Esse exame serve para identificar o vírus causador da microcefalia. As crianças também foram encaminhadas para terapia ocupacional e fisioterapia no Centro de Reabilitação do Olho d'Água e nas APAES, Associação de Pais e Amigos de Excepcionais. Os próximos mutirões serão realizados nos municípios de Caxias, Imperatriz e São Luís. De Brasília, Graziele Bezerra.
Transporte escolar passa por vistoria no Maranhão. A fiscalização começa no próximo mês, com base na numeração final das placas dos veículos usados no serviço. Detalhes com Rony Moreira, da Rádio Timbira do Maranhão.
A partir de fevereiro, o Detran começa a vistoriar o serviço público e privado de transporte escolar oferecido no Maranhão. A medida tem como objetivo disciplinar o serviço e garantir o transporte seguro de estudantes. O serviço de transporte escolar só vai poder ser legalmente prestado após inspeção veicular, a ser feita semestralmente pelas divisões de vistoria e coordenações de educação para trânsito do Detran em São Luís e nas 15 circunscrições regionais de trânsito, Ciretrans. Até novembro passado, quando foi publicada a portaria 1117, o Maranhão figurava na lista dos 8 únicos estados brasileiros que ainda não haviam regulamentado o serviço de transporte escolar. O veículo que não for submetido à inspeção semestral ou ficar reprovado na vistoria vai ter seu registro bloqueado. A portaria de regulamentação da inspeção de transporte escolar está disponível para consulta pública no site do Detran, www.detran.ma.gov.br. De São Luís, Rony Moreira.
Você está ouvindo Repórter Amazônia.
Na última reportagem da série Belém, 400 anos, a repórter Iris Bassos, da Rádio Cultura do Pará, traz a culinária que tem conquistado turistas brasileiros e estrangeiros. A aniversariante da semana recebeu até o título de selo de cidade criativa da Unesco, por reunir diferentes culturas num prato só.
Nos pontos turísticos da cidade é fácil achar quem se encante e fale bem da culinária paraense. O turista de São Paulo, Heitor Gomes, aponta alguns sabores que adora por aqui.
É, o açaí, né, por exemplo, é uma fruta típica, né? E assim, a gente consome bastante também, eu acho muito bom. O caldo de tucupi foi uma coisa que assim, eu conheci cedo, assim, por meu avô ter nascido aqui.
E é justamente a gastronomia local que coloca Belém na lista dos destinos brasileiros que devem ser os mais procurados pelos turistas neste ano de 2016. É o que aponta uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas no final do ano passado. Há 4 anos, o Instituto Paulo Martins incentiva a divulgação da culinária paraense pelo Brasil e pelo mundo. Para a diretora executiva da entidade, Joana Martins, o movimento de valorização da gastronomia local ganhou forças nos últimos anos no Brasil e isso contribui bastante para o turismo.
Até alguns anos atrás, você viajava pelo Brasil para comer cozinha italiana, cozinha francesa, cozinha japonesa. Hoje não, quando você vai para uma cidade, você faz questão de provar a cozinha local. E esse é um movimento que está acontecendo e Belém é um pouco responsável por isso, né? Porque há mais de 30 anos, Paulo Martins sempre foi um daqueles que defendeu que a gente devia dar mais valor ao que é nosso do que ao que vem de fora. E assim ele levou a gastronomia do Pará para o Brasil e para o mundo, e agora o Brasil e o mundo começam a vir para Belém para comer essa comida.
Se a gastronomia de Belém já tinha reconhecimento do público, desde dezembro de 2015 ela conta com o selo de cidade criativa da Unesco, justamente pelos seus atrativos alimentares. Para o chefe de cozinha italiano Roberto Esmeraldi, Belém realmente tem um diferencial quando o assunto é a gastronomia.
É uma gastronomia de fusão de diferentes culturas que não tem nada a ver, né? Aqui se salga o pirarucu, porque veio o português, veio o negro quilombola, usou uma acidez do índio para trabalhar com gorduras de pato, criou as texturas diferentes com a crocância das farinhas.
O título chega pouco tempo após o anúncio de criação do Centro Global de Gastronomia e Biodiversidade da Amazônia, que deve ser implantado em Belém nos próximos 2 anos. A diretora executiva do Instituto Paulo Martins, Joana Martins, destaca que o reconhecimento da Unesco vai impulsionar o projeto.
O centro ele é uma vontade, mas ele ainda não é uma realidade. Para isso a gente precisa de instituições parceiras, de recurso, para ele acontecer de fato. O governo do estado, a prefeitura de Belém, impulsiona o projeto, mas ele precisa de recurso, né? E um reconhecimento como esse com certeza vai dar ao centro uma legitimidade ainda maior.
Para o prefeito de Belém, Zinaldo Coutinho, o título da Unesco faz a capital paraense entrar em roteiro turístico internacional.
Esse momento que dá notoriedade, conhecimento, visibilidade para Belém. Então nós temos que ter competência para fazer com que isso se transforme cada vez melhor, né, em ambiente de recepção desse turista.
De Belém, Iris Bastos.
A UEA, Universidade do Estado do Amazonas, assinou hoje um acordo de cooperação com a Caltech, Instituto de Tecnologia da Califórnia. A universidade norte-americana é considerada há 4 anos consecutivos a melhor do mundo e também a instituição de pesquisa com maior número de prêmios Nobel. Informações sobre a parceria com Bianca Paiva, da Rádio Nacional da Amazônia.
A UEA é a primeira universidade do Brasil a firmar uma parceria com o Caltech. Segundo o reitor da Universidade do Estado do Amazonas, Cleinaldo Costa, esse acordo de cooperação vai possibilitar a troca de conteúdo e intercâmbio entre estudantes e professores das duas universidades na área da física.
Teremos mobilidade de professores, de alunos, de ambas as instituições e a oportunidade de projetos de pesquisa e o fortalecimento de um laboratório de instrumentação de partículas na região, que irá gerar ciência básica e ciência aplicada, que terá aplicação na indústria, em diversas áreas, como também na medicina nuclear.
O reitor destacou que a parceria com o Caltech vai contribuir para que a região amazônica se torne em 10 anos uma referência em ciência, tecnologia e inovação no país. Segundo o coordenador da divisão digital do Instituto de Tecnologia da Califórnia, Harvey Newman, uma das principais metas da parceria é identificar excelentes jovens cientistas e inovadores, que também vão beneficiar diretamente o programa científico do Caltech.
A base da nossa parceria tem 3 partes: desenvolvimento em ciência fundamental, inovação e educação. Uma de nossas metas mais importantes não é apenas ajudar com a educação e com o desenvolvimento da região, mas também identificar excelentes jovens cientistas para desenvolver novas parcerias, não apenas como uma forma de fortalecer de maneira geral as nossas habilidades, mas também como um benefício direto para o nosso programa científico.
Em breve, a Universidade do Estado do Amazonas também vai fechar um acordo de cooperação com o Fermilab, laboratório do Departamento de Energia dos Estados Unidos, especializado em física de partículas de alta energia. A instituição desenvolve um importante projeto para o tratamento de câncer de mama. O professor Dr. Alberto Santoro, coordenador do projeto nessa área na UEA, diz que a parceria vai permitir que se desenvolva no país um novo equipamento de mamografia.
Inteiramente novo, que não machuca a mulher e que traz um enorme benefício da precisão. Esse diagnóstico precoce salva as pessoas.
O reitor da UEA informou ainda que o acordo de cooperação envolve um investimento de 10 milhões de reais em 4 anos. De Manaus, Bianca Paiva.
Esporte. A série Caminho dos Jogos de hoje conta a história da primeira mulher sul-americana a competir em uma Olimpíada. Detalhes com Eurico Tavares.
A Caminho dos Jogos.
15 de janeiro é o dia do aniversário de nascimento da nadadora Maria Lenk, a primeira mulher a integrar uma delegação brasileira e a primeira sul-americana a competir em Jogos Olímpicos. Foi em 1932, nos Jogos de Los Angeles, e aos 17 anos de idade. Também participou em 36 na Alemanha. Não ganhou nenhuma medalha e acabou sendo prejudicada pela interrupção dos Jogos devido à Segunda Guerra Mundial. Maria Lenk era recordista mundial nos 200 e 400 metros nado peito em 1939, mas a guerra tirou a chance de tentar uma medalha em Tóquio no ano seguinte. Em 88, ela passou a integrar o Hall da Fama da natação na Flórida, nos Estados Unidos. Maria Lenk faleceu em 16 de abril de 2007, aos 92 anos de idade. Faltam 203 dias para a solenidade de abertura dos Jogos Olímpicos e estamos a 236 dias do início dos Jogos Paralímpicos.
A caminho dos Jogos.
No Acre, um projeto recoloca detentos no mercado de trabalho e auxilia na limpeza da capital Rio Branco. O repórter Eduardo Gomes, da rede de rádios Aldeia FM Difusora Criana, conta essa história.
O projeto Demolindo o Passado, Construindo o Novo Acre, desenvolvido pela Secretaria de Habitação, segue na parceria com o Instituto de Administração Penitenciária. Essa semana, os reeducandos que integram as atividades iniciaram a limpeza de áreas próximas ao Igarapé Fundo, na região da Isaura Parente. Nos próximos dias, eles devem auxiliar na demolição de residências desocupadas em áreas de risco e na limpeza de áreas públicas da capital. Desde 2015, a SEAB e o IAPEN executam esse projeto. Os reeducandos são egressos dos presídios acrianos e vão trabalhar principalmente na limpeza de garapés, fundos de vale e nas obras executadas pelo governo. Eles trabalham no sistema de remissão. A cada 3 dias trabalhados, eles diminuem 1 dia da pena que têm que cumprir. Daniel Gomes, diretor executivo da Secretaria de Habitação, fala sobre o acompanhamento dos reeducandos.
A assistência social da SEAB também faz um acompanhamento das famílias. Naquelas necessidades básicas, nós temos procurado ajudá-los. E, além disso, eles recebem também uma capacitação, né, para que eles sejam inseridos no mercado de trabalho. Nós temos 4 do ano passado que estarão fazendo o curso de mestre de obras agora.
O trabalho executado pela SEAB e pelo IAPEN conta com a parceria do Judiciário Acreano. Um novo pedido para a liberação de reeducandos do regime semiaberto foi encaminhado à vara de execuções penais. Nos próximos dias, mais 15 homens devem integrar o projeto e reforçar as equipes, como a Deilson Costa, que está no regime aberto.
Eu consigo um emprego, né? Ficar bem, né? Ajudar minha família, né? Minha mãe, minhas irmãs. O futuro. O futuro é estudar e ficar bem.
Participando do projeto desde 2015, Juscelino Vieira tem contado com o apoio da família para continuar. Casado e pai de 2 filhos, ele pretende conseguir um emprego no ramo da construção civil assim que concluir o curso de mestre de obras.
Minha família achou ótimo, maravilhoso esse projeto, porque a gente se entende com alguma coisa, né? Não fica com a cabeça vazia, né? Pensando, maquinando mal, né? Então aqui nós estamos com a cabeça ocupada em alguma coisa e nova vida, se Deus quiser.
De Rio Branco, Eduardo Gomes.
Cultura. Amanhã os moradores de Manaus vão poder conferir às 18h o show de voz e violão do cantor amazonense Heraldo Bandeira no Centro Cultural Largo de São Sebastião. O artista vai apresentar músicas autorais e clássicos do rock nacional, com enfoque na década de 80. Outra opção musical é o forró Pé de Serra, do trio Freelance, que vai tocar no Parque Rio Negro às 18h. Termina aqui o Repórter Amazônia, apresentação Luciano Barroso, trabalhos técnicos Reginaldo Fonseca, redação e edição Sheila Noleto, coordenação Juliana Russomano, gerência de rádio jornalismo Corban Costa. Obrigado pela sua companhia. Bom final de semana. Até segunda-feira.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia, uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.